A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.
Existem evidências crescentes de que o foco competitivo das sociedades contemporâneas está aumentando o medo de ser desvalorizado e rejeitado, o perfeccionismo, o autocriticismo e a solidão, sobretudo entre os mais jovens. Vamos refletir juntos sobre isso. Amigo ouvinte, inicie o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Temos abordado o tema do perfeccionismo, considerando alguns aspectos sociais da questão e dando também a devida atenção aos processos do indivíduo e como tudo isso interage. Nos últimos tempos, a psicologia clínica tem se voltado muito para uma compreensão do ser humano que não se limita a uma condição individual separada do contexto social. Essa ideia ocidental de que o self, o eu da pessoa, vamos dizer assim, seria como que uma unidade autônoma, independente, responsável pelo seu próprio sucesso ou pelo seu próprio fracasso. Isso evidentemente leva uma sociedade a colocar o foco muito mais na competição do que na cooperação, no compartilhamento, na vida em comunidade. Isso tem levado, como dissemos, a um aumento no medo de ser desvalorizado, de ser rejeitado. Por isso, não raras vezes, buscamos o perfeccionismo, fazer tudo certo, da forma mais perfeita possível, cobrando muito de si mesmo, cobrando muito dos outros. Essa é a ideia do autocriticismo, uma cobrança severa em busca de padrões cada vez melhores e superiores, e sempre dentro de uma mentalidade social competitiva. Tem sido uma questão importante para os nossos dias e não podemos pensar as emoções, a condição humana, na verdade, sem olharmos para o mundo conforme ele está organizado, conforme ele funciona numa configuração mais ampla. Para uma compreensão maior desse tema, há muitos textos, há muitos estudos, seja do ponto de vista de uma teoria da cultura, seja através de investigações no campo das sociologias, das antropologias. É uma área muito rica de reflexões. Nós estamos fazendo aqui um pequeno recorte dentro de uma área que nós conseguimos caminhar com um pouco mais de segurança, que é a psicologia, dialogando com algumas reflexões em termos de um desenvolvimento da espiritualidade. E uma obra que tem comparecido ao Café Literário, citamos algumas passagens, algumas ideias dos seus autores. É uma obra escrita, sobretudo, por um psicólogo muito conhecido, são dois autores, o mais conhecido entre nós é o Dr. Paul Gilbert, da Inglaterra. É um dos autores mais conhecidos na área da psicologia clínica voltada para os processos da compaixão e da autocompaixão. Ele criou uma abordagem que ele chama de terapia focada na compaixão. Essas reflexões que fizemos do início do programa até agora estão baseadas nos seus escritos, na obra que comentamos agora. É uma obra extensa e o amigo ouvinte pode ter uma ideia do trabalho dele, se entrar na internet, caso tenha acesso, e digitar terapia focada na compaixão. E pode colocar o segundo nome dele, Gilbert, que é Gilberto, sem o O no final. O mundo como ele está configurado é muito focado na competição e, portanto, na exclusão. Esse é um tema social e individual. E nós precisamos olhar para tudo isso, pensar, refletir e passar a agir de um outro modo. A nossa mente, a mente do Homo sapiens, evoluiu focada nisso, no risco, no perigo, na ameaça, e ninguém quer ser excluído. Nós precisamos pertencer. Então, desenvolvemos uma alta sensibilidade a experiências de rejeição, de não pertencimento. Então, estamos constantemente ligados, hipervigilantes em relação a qualquer possibilidade ou risco ou ameaça de crítica, exclusão, comparação e assim por diante. Uma das estratégias que a nossa mente desenvolveu para lidar com isso é adotar, por um lado, padrões perfeccionistas e, por outro lado, uma atitude de autocrítica muito severa. Nós temos dado alguma atenção ao tema do perfeccionismo. Porque se eu adoto um padrão perfeito, entre aspas, evidentemente, é como se eu garantisse o pertencimento. Quem é que vai criticar uma pessoa, aspas, perfeita? Tudo isso naturalmente no campo da nossa mente. Então, estratégias perfeccionistas é como se elas garantissem, de certo modo, o pertencimento. Eu passo a pertencer ou eu continuo pertencendo. De algum modo, eu teria o controle sobre críticas que possam ser dirigidas à minha pessoa. Isso é como uma ameaça ao meu eu, ao meu autoconceito, à minha autoimagem. Em outras palavras, amigo ouvinte, como eu me vejo, é a percepção que eu tenho de mim. Então, isso tudo pode ocorrer ligado ao perfeccionismo. É claro que o perfeccionismo não está ligado apenas a isso. Existem processos psicológicos, como, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, que também apresenta na sua base padrões de perfeccionismo. Mas aí nós estamos falando ou entrando num terreno um pouco diferente, que é o terreno da desregulação emocional mais característica. Ou, se preferirmos, podemos falar de um transtorno psicológico. Aqui no programa, nós temos refletido sobre esse tema um pouco fora da patologia. São os nossos padrões no dia a dia, o quanto nós cobramos de nós mesmos e dos outros, o quanto buscamos o perfeccionismo como uma forma de vencermos inadequações pessoais e sociais, inadequações que a nossa mente enxerga ou desenhou de algum modo. E no último programa nós falamos, com base num outro autor, que também já compareceu ao Café Literário várias vezes, que é o Dr. Robert Leary, esse é norte-americano, que tem obras excelentes sobre esses temas. Ele nos fala de dois tipos de perfeccionismo. No último programa, nós explicamos só o primeiro. Hoje nós vamos retomar falando do segundo tipo de perfeccionismo. Nós vimos que o perfeccionismo emocional, ele está muito ligado àquela ideia de mente pura, segundo o Dr. Leary. O que que seria isso? Eu tenho que me sentir bem o tempo todo, tenho que estar feliz sempre. As minhas emoções devem ser claras, todas devem estar sob controle, devem ser confortáveis, os meus pensamentos devem ser racionais, isso sempre. Essa ideia de mente pura, ela nos faz acreditar que no meu pensamento, na minha mente, digamos assim, tudo está arrumado, sempre. Quer dizer, livre de qualquer impulso, livre de pensamentos, aspas, ruins, aspas, negativos. Essa é a ideia básica do perfeccionismo emocional. Tudo arrumado, tudo cristalino, tudo sob controle e tudo muito bom, tudo muito saudável. É evidente, amigo ouvinte, que é muito bom cultivar bons pensamentos, mas nem sempre a nossa mente funciona assim. Esse conceito de mente pura, segundo o Dr. Leahy, não é a marca do Homo sapiens. A nossa mente, comentamos isso no último programa, mas parece um caleidoscópio de imagens, de pensamentos, emoções diversas. O ser humano funciona assim. Isso quer dizer, em sentido prático, que quando eu percebo, por exemplo, raiva, ressentimento, inveja, ciúme, essas emoções mais desafiadoras, vamos colocar nesses termos, ou por outro lado, quando eu percebo no campo da minha mente pensamentos, aspas, ruins, negativos, isso vai gerar quase que inevitavelmente a vergonha, a culpa e aquele sentimento de ter alguma coisa defeituosa dentro de mim, uma certa inadequação, algo não está ajustado, adequado dentro de mim. É claro que algumas vezes isso corresponde à realidade. Quando se trata de um transtorno, pode ser que algo em mim necessite de uma atenção, de um cuidado específico. Mas nós estamos falando, como já definimos, no sentido mais comum, no cotidiano. Quem é que nunca percebe em si a emoção de raiva e um pensamento de raiva? Quem é que já não viveu a experiência da inveja, do ciúme? Isso faz parte da condição humana. Ok, temos que fazer um trabalho de autoconhecimento para modificar alguns padrões de respostas emocionais. O que está em jogo aqui é essa cobrança excessiva, muito crítica, severa demais e que vai gerar, vamos falar de novo, culpa e vergonha. Isso pode estar a serviço do perfeccionismo. Eu não posso sentir isso. Tudo dentro de mim tem que estar em harmonia, em equilíbrio, tudo regulado, emoções boas, sempre compassivas, generosas, pensamentos cristalinos de bondade, de compaixão. Nós estamos caminhando para isso, no processo evolutivo do espírito, se colocarmos na linguagem do pensamento espírita. Mas ainda não chegamos a essa condição. Então, tudo isso faz parte da caminhada, faz parte do processo. O perfeccionismo existencial, segundo o Dr. Leahy, é quando eu tenho aquela crença de que a minha vida tem que seguir um curso ideal. Eu tenho que descobrir aquilo que exatamente deve ser feito. Afinal, prossegue a mente, existe um caminho exato, específico, determinado, que eu tenho que seguir. Tudo o que eu vivencio, as relações amorosas, afetivas, o meu trabalho, tudo isso tem que ser ideal. Se eu me dou conta de algum conflito nas relações, então isso é muito ruim, tudo deu errado, fiz escolhas totalmente equivocadas e isso precisa ser corrigido. Nesse sentido, dentro, portanto, do perfeccionismo existencial, não tem espaço para ambivalência, incerteza. O que seria ambivalência? Eu experimento, por exemplo, a emoção de raiva, mas eu amo a pessoa. Como que eu posso sentir raiva naquele momento, naquela situação específica, se eu sinto dentro de mim que eu amo essa pessoa? Isso é uma ambivalência. Não tem espaço para isso. Como também não tem espaço para a incerteza. Como é que eu não consigo fazer a escolha certa? Seguir o caminho perfeito. Eu tenho que buscar sempre uma alternativa perfeita, previsível. E como eu geralmente não consigo isso, a mente entra num processo de ruminação. Tem que ter um caminho. Se eu não enxerguei ainda, ou se eu vivo essa ambivalência, é porque fiz tudo errado, eu não sei me comportar, a minha vida está toda torta, toda errada. Olha o grau de cobrança, amigo ouvinte. Eu vou abrir aqui uma obra, já que estamos dialogando com o pensamento espírita, a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. O capítulo intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 7. A paciência. É uma mensagem de 1862, assinada por um espírito amigo, que nos diz assim: a vida é difícil, bem o sei. Amigo ouvinte, isso para mim faz muito sentido. O espírito amigo parte de um dado de realidade e não de uma idealização perfeccionista. Não é perfeccionismo emocional nem existencial. A vida é difícil, bem o sei. E ele prossegue. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Olha quanta verdade, quanta realidade emocional, existencial nessas palavras. São mil nadas e são picadas que ferem. A vida, portanto, no sentido humano, não é da ordem da perfeição. Aqui estamos para treinar muitas habilidades no processo evolutivo e dentro da condição humana. Leonardo Boff escreve que nós somos seres da incompletude. Não somos perfeitos. Somos criaturas perfectíveis. Na visão espírita, nos tornaremos espíritos perfeitos no sentido moral, intelectual, mas não é uma conquista do momento. É para o futuro. A vida é complexa nesse sentido. Pode ser muito simples, mas não é superficial. Ela é complexa, mas não tem que ser complicada. É difícil, são picadas de alfinetes que nos ferem, esses mil nadas. E o amigo espiritual, dando sequência, ele nos convida a uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar, dizendo assim: se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações, compensações que recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Eu penso que aqui ele está propondo, com outras palavras, a prática da gratidão. Isso vai exigir a mudança de olhar. Se, porém, atentarmos, então é preciso mudar. Mudar a forma de olhar, de pensar, de ver, de avaliar todo o processo da vida e a relação do homem com a vida. A gratidão faz isso. Ela desloca o olhar do negativo para o positivo. Não nega o negativo. É viver a dor, as picadas de alfinetes e também observar as bênçãos, todos os recursos que recebemos gratuitamente da vida, a capacidade de respirar, de poder experienciar o mundo com os sentidos, tudo isso são bênçãos. André Luiz escreve que no uso da nossa vontade, fazemos e refazemos o nosso destino todos os dias. O que isso quer dizer? A vida não é um determinismo rígido, absoluto. Nada está pré-estabelecido de uma forma severa, rígida. Portanto, nós podemos treinar a flexibilidade, relativizar as coisas. Em outras palavras, enfrentar o nosso perfeccionismo emocional e também o nosso perfeccionismo existencial. A vida não é uma linha reta, as nossas emoções não são tão arrumadas assim como nós às vezes acreditamos. Vamos ter que lidar com a ambivalência, com as contradições, com impulsos, comportamentos reativos e também com conquistas de amadurecimento no processo de desenvolvimento emocional, especialmente ligado ao autoconhecimento. Vamos ter que lidar com tudo isso. Faremos escolhas certas, já fizemos e ainda faremos escolhas equivocadas, até porque, num dado momento da nossa trajetória de vida, escolhemos alguns caminhos que nos pareceram os melhores naquele momento, na época, quando eu estava vivendo essa ou aquela experiência, numa determinada faixa etária, e como a vida é dinâmica, nós amadurecemos, conhecemos outras pessoas, adquirimos mais conhecimentos, mais informações, mais leituras do mundo, e isso amplia a nossa visão. Então faremos outras escolhas, viveremos outras experiências e a vida prossegue. É difícil, todos nós sabemos. E isso que torna a vida tão encantadora é não ser essa linha reta. Tem curvas, picos e vales, subidas e descidas, erros e acertos. Cada um tem a sua bússola de orientação, apontando o norte da sua caminhada. Mas isso não garante, de maneira perfeita, que viveremos tudo corretamente e faremos tudo perfeitamente de acordo com esses critérios, com esses valores. Esse é o nosso desejo mais sincero. Portanto, querido amigo que nos ouve, sigamos com as nossas reflexões a respeito desse tema do perfeccionismo, que pode estar a serviço, como já falamos, do medo de errar, da vergonha, da culpa. Já temos elementos para pensar, para refletir e aceitar que seguiremos o nosso curso com todas as nossas qualidades, com todas as nossas imperfeições, porque, repito Jung, que falamos em outro programa, o que se espera do ser humano não é a perfeição, mas é a totalidade. É estarmos totalmente presentes, vivendo um dia de cada vez, com todo o nosso ser, com a nossa inteireza. Aqui nos despedimos, querido amigo que nos ouve, desejando muita paz, e sempre agradecendo sua presença aqui no programa, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Daremos sequência ao tema. Até breve!
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.